Bom dia a todos. Queria cumprimentar o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Estamos aqui no processo de socialidade da LEU, onde estamos a fazer um conjunto de audições com um conjunto de entidades. O formato desta audição é simples. O grupo terá uns minutos para apresentar os seus comentários à Lei de Enquadramento Orçamental e, de seguida, os deputados presentes farão as perguntas que entenderam e depois é-vos devolvida a palavra e farão os comentários que acharem adequados. Portanto, têm a palavra. Peço-vos que não demorem muito tempo, mas têm, obviamente, o tempo que acharem necessário para apresentar as vossas posições.
Muito obrigado e muito obrigado pela oportunidade que nos é dada para apresentar a nossa posição sobre este documento, que já está. Este documento legal que já está aprovado na Generalidade. Eu penso que os meus colegas dispensam a apresentação, mas para além de eu próprio, que neste momento presido ao grupo e sou reitor da Universidade do Minho, portanto deste lado o reitor da Universidade de Coimbra, o reitor da Universidade da Beira Interior, da Madeira e dos Açores, e do lado direito os reitores da Universidade de Lisboa, do Porto e da Universidade Aberta. O que aqui nos traz e que tivemos oportunidade de manifestar por carta ao Presidente da Comissão, também junto da tutela de membros do Governo, é o articulado da LEU, como está neste momento, que configura, de facto, situações diversas que... A não serem alteradas, limitarão significativamente o quadro da autonomia universitária com que temos vindo a trabalhar e tornarão mesmo difíceis ou mesmo impossíveis algumas situações, nomeadamente inibirão fortemente a captação de receitas próprias e tornarão a vida na universidade e a gestão das universidades muito mais complexa, muito mais difícil, tendo em conta o quadro orçamental em que vivemos e o nível de receitas próprias com que trabalhamos e todos os processos associados à gestão de projetos nacionais e internacionais, para além das verbas que vêm do Orçamento de Estado. Sobre esta questão, e para ser muito concreto, pois o grupo teve a oportunidade já de fazer duas sugestões de alteração que enviou aqui para a Comissão, portanto, nomeadamente ao artigo 2º, com a proposta de acrescento de um último ponto, de um ponto 7, mas também uma alteração à redação do artigo 5º. Para além disso... Também nos preocupa imenso o articulado dos artigos 56 e 57, e que tem a ver, sobretudo, com a manipulação de verbas, e nomeadamente quer depósitos, quer verbas próprias, e aí o grupo concorda totalmente e subscreve uma proposta que foi feita pela tutela e que penso que veio para a Comissão a partir do nosso Ministério, portanto, que é uma proposta que é do conhecimento. Que é do conhecimento da Comissão. Se não é, também a poderemos enviar ou poderemos apresentar de imediato a sua redação aqui. Portanto, estes são para nós os artigos preocupantes, que nos levantam mais preocupação, o 2º, 5º e 56 e 57. Volto a repetir, a continuar a redação a não ser alterada, pois penso que a situação seria extremamente, extremamente gravosa para as universidades e provocaria mesmo a nossa inoperância do ponto de vista da gestão de projetos nacionais e europeus. Eu pedirei aos meus colegas algum comentário adicional nesta parte inicial, nomeadamente ao colega João Gabriel, que poderá acrescentar algo.
Eu só queria realçar um aspecto que pode não ser evidente da proposta que nós fazemos da alteração da redação do artigo 5º. As universidades não têm tido uma figura jurídica própria na estrutura definidora da administração pública. E temos sofrido muitas vezes com isso, porque umas vezes somos institutos públicos especiais e sempre que se altera uma regra geral para os institutos públicos nós somos vítimas colaterais, a maior parte das vezes não intencionais, mas somos vítimas disso. As universidades de fundação, quando se altera o estatuto das fundações, as universidades de fundação sofrem com isso. E, portanto, o artigo 5º, no nosso entendimento, com a redação que nós propomos, seria um enorme progresso, porque seria um primeiro passo muito sólido para se criar uma coisa que era uma figura jurídica própria das instituições de ensino superior. Isso permitiria muito maior limpeza legislativa, no sentido em que, quando se quisesse alterar as regras que regem as universidades, pois então alterava-se explicitamente, não éramos efeitos colaterais de outra alteração qualquer. Enquanto tivermos, digamos, a partilhar figuras jurídicas com outras instituições que são muito diferentes de nós, pois vamos sempre ter problemas, porque as regras, umas vezes, aplicam-se bem a uma, mas aplicam-se mal a outras, e, portanto, este artigo 5º, de facto, tem esse enorme potencial de criar uma figura jurídica própria, e, portanto, quando, enfim, a Assembleia da República, o Governo, quiser alterar alguma coisa que se pedir às instituições de ensino superior, pois sabe que está a fazer isso, exatamente, e não outra coisa por tabela, não é? Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu queria realçar, de facto, em relação ao artigo 57, as universidades em particular estão, neste momento, tipicamente a funcionar com 50% de receita própria e 50% de orçamento de Estado. Qualquer regra que represente um desincentivo à procura de receita própria, porque ela não é fácil de obter, nem nada que se pareça, como seria a regra que está no número 5, na redação que foi aprovada na generalidade, no número 5 do artigo 57, que basicamente dizia que nós perdíamos parte do saldo na proporção da receita do orçamento de Estado que recebêssemos. Isso é um desincentivo tão dramático à obtenção da receita própria que basicamente destruía digamos, toda a motivação que as pessoas na universidade têm neste momento para angariar receita própria. Acho que ia completamente ao arrepio do que se pretende, daquilo que tem sido repetidamente enunciado por praticamente todas as, se não por todas as áreas políticas. E na realidade, enfim, independentemente do efeito das universidades, acho que é uma coisa que a Assembleia da República e esta Comissão deve ponderar muito, mesmo aplicada a outros setores da administração, saber qual é o incentivo que se quer dar à obtenção de receitas próprias ou qual é o desincentivo que se quer dar à obtenção de receitas próprias. E, portanto, eu, se me permitem, eu diria que o número 4 e o número 5 da proposta aprovada na legislação iam desaparecer, pura e simplesmente. Nós estamos a propor um número 6 que nos tira dessa confusão, mas aquilo que eu acho que seria a solução correta é fazer desaparecer o 4 e o 5 do artigo 57. Mas enfim.
Bom dia a todos. Farei uma intervenção muito rápida. Tem-nos sido transmitido, quer pela nossa tutela, pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelos membros desta comissão com quem temos falado, nomeadamente com o Sr. Presidente da Comissão, com os deputados da coligação, que a intenção do Governo não é no sentido de restringir a autonomia das universidades. E o discurso que tem sido feito tem sido nesse sentido por todos. Aquilo que está escrito na proposta tem uma consequência diversa, na minha opinião. Há um conjunto de situações que ocorrem no ensino superior português, que é bom que estejamos todos conscientes delas, nomeadamente esta questão que o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra levanta, em que 50% do orçamento das universidades vem da dotação do orçamento do Estado. Os outros 50% vêm das nossas receitas próprias. Eu diria que, para além do trabalho de investigação que fazemos, grande parte dele, esmagadoramente, financiado por receitas próprias, eu diria que não teríamos um terço de alunos no sistema se não tivéssemos receitas próprias. Ou seja, são os overheads que as universidades conseguem com a execução de projetos, trabalhos para a sociedade, para os ministérios, para as empresas, etc., que permitem que um terço dos nossos alunos estejam no ensino superior. Aquilo que resulta da aplicação da lei, e eu peço desculpa, mas a redação atual do artigo 5, tal como estava na proposta aprovada na Generalidade, e que eu acredito que será alterada, para ser explícito que quando existe a legislação no ensino superior específica, ela se sobrepõe àquilo que está na lei do enquadramento, a atual redação não nos libra de ficarmos sem um conjunto de receitas, como, por exemplo, receitas que nos chegam no final do ano e que não transitariam para o orçamento do ano seguinte, porque ficaríamos dependentes da autorização do Ministério das Finanças para a integração de saldos, para a alteração de orçamentos durante o ano, nomeadamente com novos projetos de investigação. Eu dou-vos dois exemplos, chega para explicar o que é que acontece muitas vezes. Acontece quando estamos a chegar ao final do ano, recebemos receitas significativas de projetos que são financiados pelas mais diversas entidades. Por um lado, pela EFCT, porque também anda toda a gente a tirar dinheiro fora da administração pública por causa da questão da transição de saldos antes do fim do ano, e, portanto, há muito dinheiro que chega no final do ano, mas também da Comissão Europeia, nos projetos financiados competitivamente em Bruxelas, em competição, não estou a falar de fundos estruturais, estou a falar de projetos financiados em competição com todo o sistema de investigação europeu. Acontece muitas vezes, já me aconteceu a mim pessoalmente, receber, vou dar um exemplo que me aconteceu, 5 milhões de euros a 2 dias do fim do ano, para um projeto de que a Universidade era líder a nível europeu. Acontece que desses 5 milhões, 4 milhões e 500 mil era para transferir para parceiros dos projetos de outros países europeus. Só 500 mil euros daquela receita é que era verdadeiramente nossa. Nós não podemos deixar de ter à nossa disposição esse dinheiro, porque esse dinheiro muitas vezes não é nosso e depende da execução dos projetos para que efetivamente ele possa ser aceito no futuro como financiável pelas estruturas que nos financiam. Também não imagino recebermos propinas em dezembro e ficarmos sem uma percentagem das propinas por causa do artigo 5º, do número 5 do artigo 57. E, portanto, o nosso problema com a lei é um problema de restrição ao funcionamento normal se ela não for perfeitamente clarificada. Outro exemplo era, por exemplo, que perdíamos a capacidade de assumir compromissos plurianuais. Exemplo, se eu tivesse que autorizar uma bolsa de estudo, como ela transita inevitavelmente para o ano fiscal seguinte, teria que pedir autorização à tutela. E isto não é fazível. Não há tutela nenhuma que possa funcionar de forma racional e responder a tempo. Como as finanças também não responderão a tempo. Eu acredito piamente na intenção de não estranger por aí além a autonomia das universidades portuguesas. No entanto, aquilo que decorre da redação da lei não é isso. A lei foi feita naturalmente com trabalho técnico no Ministério das Finanças e nós sabemos quanto a máquina das finanças testa a autonomia das universidades há muitos anos, com muitos governos. Eu já passei por isto muitas vezes e por isso já não tenho disponibilidade para dar o benefício da dúvida à máquina. O pessoal político entende que não é essa a situação e eu acho que o que é preciso fazer é alterar a redação do artigo 5º para que seja claro que, existindo de legislação específica para o ensino superior, ela se sobrepõe àquilo que está nesta lei. Acho que a redação que o CRUP está a propor para acrescentar no artigo 2º clarificava completamente a situação e acho que aquilo que está no número 5 do artigo 57, como disse o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, não devia ser aprovado, porque eu tenho a certeza que vai aumentar o déficit das contas públicas. Mas não tenho nenhuma dúvida. No primeiro ano que aplicarem a lei, vai acontecer que no final do ano, todos os responsáveis pela execução orçamental de organismos que vão ficar sem uma parte da receita, que vão fazer no final do ano, ou atrasam o recebimento da receita, ou gastam o dinheiro e, portanto, fomentaremos o despesismo. Se a intenção das finanças é, de facto, que essa disposição esteja, no caso das universidades, isso seria absolutamente inaceitável, porque no exemplo que eu vos dei no início do tal projeto europeu dos 5 milhões de euros, isso significava que, como os 5 milhões transitariam para o ano seguinte, e o financiamento da universidade, 50% é dotação do orçamento de Estado, 50% são receitas próprias, eu teria que devolver 2 milhões e meio de euros às finanças. E eu não farei isso, como julgo que nenhum dos reitores fará isso e continuaria em funções. É uma coisa completamente impossível gerir as universidades com uma regra destas. Muito obrigado.
Não é todos os dias que estou muito bom dia, que estou aqui na Assembleia da República, portanto não posso deixar de fazer também um comentário, sendo que eventualmente alguns deputados, nomeadamente o deputado Michael Zoffert, conhece a minha opinião. Eu trabalho há 43 anos no sistema público, geri antes de 25 de Abril a Universidade e geri imediatamente a seguir ao 25 de Abril a Universidade durante algum tempo e há mais de 15 anos que faço gestão universitária e, portanto, tenho uma dimensão pública muito forte nas minhas concepções de trabalho. De facto, não vou repetir o que os meus colegas disseram, mas gostaria de dar uma nota muito breve sobre uma questão de outra dimensão que está associada a esta lei, que é um problema que nós temos globalmente de produção legislativa, que tem a ver com a clareza das leis. Eu penso que neste caso concreto, e como já foi dito, e pelas posições que sei que a nível da coligação e do seu Primeiro-Ministro foram tomadas, tenho a convicção e a esperança de que o que está em jogo é clarificar a lei e não posições de fundo relativamente à Universidade Portuguesa. E faço um apelo aos seus deputados, certamente que a legislatura está a terminar, mas a semente cresce para legislaturas seguintes. O grande problema da Universidade Portuguesa, para atingir patamares internacionais superiores ao que tem, não estamos mal, mas podemos e devemos estar muito melhor, passa pela questão da governação das universidades. E esta questão da lei do enquadramento orçamental toca fortemente o problema da governação num plano de gestão. São coisas diferentes, governação e gestão, mas interceptam-se, não é? E, portanto, enquanto nós não formos capazes, a nível nacional, de perceber e de implementar mecanismos que permitam a verdadeira governação e a verdadeira gestão de instituições que têm centenas de milhões de euros de orçamento, centenas de milhões de euros de orçamento, e não uma ou duas, dos quais, como já foi dito, uma grande percentagem são receitas próprias, e na minha opinião ainda devem ser mais, nós não conseguiremos dar o salto que é necessário. Eu tenho muita esperança que de facto seja possível fazer isso que disse, que é, neste caso concreto, não é mudanças políticas na lei, é simplesmente clarificar a lei. Porque infelizmente o que acontece é que as leis saem num dia e no dia de... Não é só nós, as empresas também. Temos que ir a gabinetes jurídicos para clarificar o que é que a lei significa e para perceber as várias interpretações e, como se costuma dizer, salvo melhor opinião, depois segue-se um caminho. Portanto, é isso que eu lhes peço e é esse o complemento pequeno que quero dar às intervenções dos meus colegas.
Muito obrigado. Então, dou a palavra ao deputado Eduardo Cabrita, do Partido Socialista.
Muito obrigado, caro colega coordenador, caros colegas. Eu faço questão nesta matéria pela sua relevância, pela primeira vez nesta legislatura, assumir esta posição de interveniente enquanto deputado, que me permite intervir substantivamente do que estou vedado pela natureza das coisas no decurso normal do funcionamento dos trabalhos desta Comissão. Queria cumprimentar os senhores reitores, em representação aqui do Ensino Superior Público Português, e fazer-lhes uma nota brevíssima daquilo que são as preocupações que se nos colocam relativamente a esta lei, preocupações de ordem geral e preocupações específicas naquilo que tem a ver com as entidades com autonomia ou independência financeira e designadamente relativamente ao ensino superior. Em primeiro lugar, esta é uma matéria que entendemos, pela sua característica estrutural, deve ser uma matéria que deve ter uma maturação atempada, deve ter uma reflexão que permita o gerar relativamente às soluções técnicas um entendimento tão alargado quanto possível, que permita exatamente a governos com orientações políticas diversas manifestarem a sua autonomia naquilo que é o exercício da autonomia das opções e não naquilo que são os elementos estruturantes de um diploma que tem características paraconstitucionais relativamente à estruturação do nosso sistema de finanças públicas. A atual lei de enquadramento orçamental é de 2001, foi alterada 8 vezes ao longo destes quase 15 anos, e nunca esteve no centro o confronto o debate político, centrou-se noutros aspectos, a lei, e isso é bom para as finanças públicas e é bom para a própria natureza do que é uma lei de enquadramento orçamental, o debate nunca esteve propriamente centrado no que era a lei de enquadramento orçamental. Por isso, estou muito convosco que acho perigoso nós termos uma lei de enquadramento que corresponde não a mais uma alteração, mais ou menos profunda, da lei vigente, mas uma opção por uma nova lei, apresentada nesta altura, que foi discutida a 26 de junho na Assembleia da República, em plenário, que estamos hoje a começar as audições, que temos um processo que sabemos terá de concluir-se na próxima quarta-feira, porque é o último dia de deliberação da Assembleia, portanto nós faremos hoje e amanhã intensamente audições e faremos trabalhos de especialidade nos próximos dias, que têm esse limite da próxima quarta-feira. O que dificulta a obtenção destes objetivos que julgo que são inerentes a uma lei desta natureza. Segundo tipo de dúvidas, a incerteza não é apenas aquela que referem. Esta lei estabelece, a proposta, o Governo assume que há aqui um conjunto de dificuldades que estabelecem um programa de ação legislativa e um programa de concretização da lei, que significa que esta proposta apenas estaria em plena vigência em 2019. O que significa que teremos, e há, em alguns aspectos, não estou a criticar, que não seja prudente ter esse período de transição longo. Agora, decorre daqui que, relativamente àquilo que são fatores de incerteza, nós teremos 3 anos marcados pela vigência em bom rigor de 2 regimes. Temos todo um programa de reforma legislativa complementar. Fica de algum modo em aberto. Eu diria que esta é uma lei típica que deveria ser apresentada no início de uma legislatura, ou numa fase, ou numa primeira metade de legislatura. Não faz sentido apresentar, de querer aprová-la na última semana de uma legislatura, e gera-se aqui, no fundo, dizendo a lei que só em 2009 estará tudo aquilo que são dúvidas interpretativas, como aquelas que os senhores reitores referiram, porque conseguiram já identificar, quer outras que nenhum de nós aqui conseguirá identificar, porque as questões só com a lei em ação, muitas delas é que surgem, as previsíveis e, sobretudo, as imprevisíveis, não é? Resultantes da dinâmica, às vezes não política, como dizem, às vezes das várias dinâmicas administrativas que se entrechocam num país com uma tradição de minifúndio político-administrativo, em que cada um é muito cioso do seu pequeno espaço de território de poder. E isso gera, infelizmente, na cultura político-administrativa portuguesa, problemas múltiplos. 3 anos em que se assume que estarão duas leis em vigor, uma potencialmente, gradualmente a ser regulamentada até uma vigência plena em 2019, e as outras, que o atual quadro, que continuará relativamente em vigor, gera aqui problemas múltiplos que, antecipo, não serão fáceis para nenhuma instituição. Relativamente ao ensino superior, tal como relativamente a outras entidades com independência financeira ou autonomia orçamental, isso aplica-se também às regiões autónomas, aos municípios, mas o ensino superior tem uma tutela constitucional da sua autonomia, que tem também uma componente financeira imanente. Bom, eu julgo que as dificuldades são aqui adicionais, porque percebo a solução que pretendem aqui, no fundo, uma consagração do atual regime, não é? Da manutenção, de expressa colocação à margem das novidades do quadro normativo. Eu acho que aqui o essencial é a salvaguarda de regras de independência, de autonomia orçamental e, sobretudo, salvaguarda de receitas próprias. Esses são aqui os elementos, são aqui os aspectos essenciais. Que nós somos sensíveis às propostas que apresentam. Nós não conhecemos, referiu aqui, vários dos senhores reitores referiram propostas, julgo, do Ministério da Educação. Ao referir a tutelas, o que estariam... Vamos lá ver. A partir do momento que a lei entra na Assembleia, esta é a lei, esta é a proposta. Portanto, só os grupos parlamentares, eu admito que os grupos da maioria terão um contacto mais próximo com o Governo, da natureza das coisas, mas... Só da fase de especialidade é que poderão aparecer propostas de alteração que terão de ser subscritas pelos grupos parlamentares. O Partido Socialista está disponível para apresentar propostas que clarifiquem, vão no sentido das vossas preocupações, e está disponível também para considerar de forma positiva propostas de outras bancadas que também tenham em conta a clarificação destas matérias. Julgamos que o problema, infelizmente, é mais amplo. Manifesta-se de uma forma muito clara relativamente já às instituições de ensino superior, mas eu diria que o modelo de programa legislativo adotado leva-nos aqui a alguns anos de risco e de incerteza.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Agradeço também a presença dos senhores reitores e as sugestões que já nos fizeram chegar e agora aquelas que aqui acrescentaram, e dizer que por parte do grupo parlamentar do PSD existe abertura completa para as estudar e porventura as subscrever no prazo que iremos fechar para a apresentação de propostas. Porque, tal como foi dito, esta lei de enquadramento orçamental visa sobretudo consolidar, de facto, uma lei que, não sendo muito antiga, o facto de estar assisto já com tantas alterações, em pouco mais de 14 anos, fazia com que a legislação avulsa fosse já gradual. E, nesse sentido, compilar, e claro, com reformas relevantes, num único diploma. E é isso aquilo que aqui temos. Duas notas. Primeiro, eu quase que diria que este, se assim fosse, seria um caso virgem. Um diploma sair do Parlamento tal e qual como foi apresentado, eu acho que conto pelos dedos das mãos, porque senão não fazia sentido termos trabalho de especialidade, termos discussões, termos audições. Se fosse só para cumprir calendário, porque está fechado, é assim, acabou, a essência da própria democracia e do Parlamento era perdida. E, portanto, aquilo que é a regra, o autor, quer os partidos políticos, quer o próprio governo, apresentam as suas propostas base, mas durante o processo de análise no Parlamento há sistematicamente alterações e de certo que este também vai sofrer alterações. Em segundo lugar, como os senhores reitores afirmaram, as afirmações públicas e que nós, grupo parlamentar, que suporta o governo, reafirmamos, não há nenhuma intenção com este diploma de restringir a situação presente das universidades portuguesas. Não há restrição, não há objetivo de restringir face à realidade atual aquilo que é a autonomia, nomeadamente administrativa e financeira, das universidades. Entendia o governo que o diploma, que, como foi apresentado, respeitava este princípio. Mas se existem dúvidas, então vamos esclarecê-las. Não há nada como melhor do que ficar preto no branco. Eu bem sei, como dizia, eu sou economista, então posso dizer isto, eu bem sei que podemos estar a tirar trabalho aos escritórios de advogados, mas, paciência, vamos clarificar desde logo para que essas eventuais dúvidas não subsistam de fim do processo legislativo. Há aqui ainda, para além dessa questão das dúvidas, que é relevante, há a questão mais profunda das receitas próprias, que me será uma análise, não tanto em relação às universidades, mas então à abertura genérica, e que deve ser ponderada pelo legislador, não tenho dúvida nenhuma que iremos também ponderar. O processo legislativo está em curso. Hoje e amanhã temos o conjunto de audições. Eu presumo que as propostas, ainda não fechamos o prazo, mas penso que até sexta-feira, para podermos votar no princípio da próxima semana. E de certo que as vossas pretensões, não porque sejam pretensões das universidades, mas porque visam clarificar algo que já hoje está em vigor e que na proposta de lei não estava claro, devem ser acolhidas e por isso não teremos grandes problemas ao nenhum em apresentar essa proposta e em subscrevê-las rapidamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora passar ao deputado Miguel Seufert.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados e Srs. Reitores. Queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentar a delegação do CRUP e a vinda cá hoje à Comissão, bem como o envio da documentação. E, enfim, já tivemos a oportunidade, entre alguns de nós, de trocar algumas impressões sobre esta questão. Eu diria que a proposta do Governo, a proposta de lei de enquadramento orçamental, não esquece a autonomia do ensino superior público. Ela é referida explicitamente em vários artigos, nomeadamente no número 6 do artigo 2º, em que se faz referência para o artigo 57, referindo expressamente à autonomia especial das instituições de ensino superior público no que diz respeito à gestão das receitas próprias. E depois há o artigo 5º, que aqui se propõe a alterar, tem como epígrafo a autonomia administrativa e financeira das instituições de ensino superior públicas, e refere-se a isso, aliás. Portanto, em termos de intenção, de espírito, a autonomia do ensino superior público está aqui bem expressa, mas eu ouço, e não pela primeira vez, aquilo que aqui se refere, nomeadamente depois na relação com entidades do Estado, e aqui foram referidos, atravessando isso, vários governos, portanto, estamos todos à vontade no que diz respeito à DGO, por exemplo, que depois sabemos que a aplicação concreta de alguns destes princípios, que eu olhando assim para a lei, os vejo aqui bem plasmados e pelo menos bem intencionados, sabemos que, enfim, convém por vezes ir um bocadinho mais longe. E nesse sentido, e como aqui disse o deputado Duarte Pacheco, verificando esta intenção, e eu acho que ela é objetiva, olharmos para como está escrito o artigo 5º, para como está escrito o número 6 do artigo 2º, havemos aqui, mas tampouco haverá mal virá mal a esta lei e à autonomia universitária, sobretudo, e do ensino superior público em geral, aliás, se considerarem aqui algumas clarificações, e por isso da nossa parte também estamos perfeitamente disponíveis e remanência a fazer isso depois de se ouvir todos os interessados no processo, mas levantadas essas questões, não nada obsta que se possam fazer alterações, ou no sentido daqui que aqui nos dizem, ou no outro, que vá no mesmo sentido, digo eu, para se clarificar isso. Eu faço só questão daqui de chamar a atenção a uma coisa, porque gostaria que pudéssemos clarificar isso no que diz respeito à vossa proposta. O artigo 5º da lei, tal como está, refere-se à lei em geral. Diz assim, o disposto na presente lei não prejudica o regime, etc. A vossa proposta refere-se apenas ao artigo 4º, que é o que antecede o artigo 5º, diz assim, o disposto no artigo anterior não prejudica, etc. E depois fazem um inciso no fim, que a lei não diz, e que diz respeito que se aplicam sempre as normas legais específicas que confiram às instituições de ensino superior público maior autonomia. Esse inciso é uma coisa, a outra coisa é a referência à lei em geral ou ao artigo anterior, ao artigo 4º, que é o que diz que a lei tem valor reforçado. Eu estava a perceber se esta alteração é consciente da vossa parte e tem alguma consequência ou alguma lógica subjacente importante para nós, ou se é apenas porque querem fazer, e que foi a referência que o professor João Gabriel fez, à necessidade de transformar ou de entender o regime jurídico das instituições de ensino superior como a manifestação de um corpo próprio ou de uma institucionalização própria. E, portanto, por aí a vossa vontade de fazer referência ao artigo que diz respeito ao valor reforçado da lei. E dizer que esse valor reforçado, no vosso caso, não pode prejudicar o regime jurídico das instituições de ensino superior. Mas eu creio que essa questão era importante para perceber aqui o que é que está em causa. Em relação às outras questões, nomeadamente a explicitar no artigo 2º, que é o que diz o âmbito, a questão da gestão das receitas próprias, que eu acho que já estava explicitado por referência ao artigo 56, mas, perdão, ao artigo 57, ao número 3 do artigo 57, nós vamos certamente olhar para isso com muita atenção, e eu acho que os reitores das universidades portuguesas têm já a experiência desta legislatura de vários processos legislativos em que se alterou em especialidade no sentido, aliás, creio que foi o primeiro orçamento de Estado, ou o segundo, que foi aqui apresentado, em que por proposta da maioria se reforçou em várias dezenas de milhões de euros, e bem, não foi nenhum favor, foi a intenção da maioria, a dotação orçamental para o ensino superior, e mais tarde fez-se questões que tinham que ver com a massa salarial, com a progressão nas carreiras, que se clarificaram aqui, eu penso que aqui também não haverá, e não só da maioria, com certeza de outros partidos também, essa vontade, e esse desidrato será levado a bom porto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora, em nome do PCP, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar aqui a delegação do grupo. E relativamente à questão que nos trazem, gostava de dizer o seguinte. Também é verdade que, no processo legislativo, muitas vezes, as votações finais globais incidem sobre alterações que resultam da dinâmica daqueles que são intervenientes no processo e nos trazem aqui preocupações. Também não é menos verdade que muitas vezes nos trazem aqui preocupações escritas e ao vivo, preocupações que são pertinentes e que muitas vezes a maioria ao longo destes 4 anos não soube assumir, com prejuízo sério para a vida das instituições e para a vida do país. E, portanto, esta visão romântica que no processo legislativo todos aqueles que são intervenientes e aqui vêm trazer aquelas suas preocupações são sempre atendíveis, é uma visão meramente romântica que, face ao período que se avizinha, também é compreensível no discurso dos partidos da maioria. Porque a lei de enquadramento orçamental, como outros diplomas, não respeitam pura e simplesmente o princípio da autonomia universitária e isso é para nós de forma clara. O PCP defende que a autonomia universitária deve ser pedagógica, científica e financeira, mas diversos diplomas existentes contrariam desde logo aquilo que está inscrito na Constituição da República Portuguesa. Nós entendemos que esta alteração à lei de enquadramento orçamental fustiga ainda mais um setor que é o do ensino superior público e que ao longo dos últimos 4 anos contribuiu muito aquém daquilo que era a sua capacidade para aquilo que o Governo aplicou, que foi um corte que, corrijam-me se as contas não estão certas, mas que ultrapassa entre 2011 e 2015 mais de 330 milhões de euros, tendo em conta o universitário e o politécnico. Nós entendemos que as receitas próprias e um regime de financiamento que valoriza as receitas próprias deve ser respeitado se essa for a vontade das instituições. Mas também queria aqui, de forma muito franca, vos dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, nunca poderemos assumir que a aposta num regime de receitas próprias justifique ou legitime qualquer desresponsabilização do Estado naquilo que são as suas obrigações constitucionais relativamente ao ensino superior público. Porque, na prática, é isso que tem acontecido ao longo dos anos e não apenas nestes últimos 4 anos. Dizer que nós votámos contra, na votação na generalidade, o PCP votou contra esta proposta de alteração à lei de enquadramento orçamental, porque na sua íntegra mantém os condicionalismos e os constrangimentos da União Europeia que desembocam sempre num modelo de austeridade permanente e que por isso mereceu o nosso voto contra. Ainda assim, e relativamente às questões que nos apresentam e às propostas de alteração em concreto que eu daquilo que podemos aqui ver são simples e são adequadas, podemos estar disponíveis para contribuir para soluções diretas ou indiretas que salvaguardem a autonomia das instituições de ensino superior público. Entendemos que em nada merecem a nossa discordância. Dizer e aproveitar também o facto de cá estarem esta delegação do CRUP apesar de serem situações relacionadas com tutela, são duas questões que também não podia deixar de vos colocar. 3 questões. A primeira, relativamente, e porque inclusivamente o CDS falou agora aqui das transferências relativamente à massa salarial, qual seria o ponto de situação, e se nos podem dizer que em 13 de julho de 2015 as transferências que a tutela tinha que fazer relativamente à reposição da massa salarial sobre os cortes do Tribunal Constitucional, Caixa Geral de Aposentações e cumprimento da lei do Estatuto da Carreira Docente Universitária está sanado e, portanto, da parte do Governo não há dívidas e é um bom pagador às instituições de ensino superior, como invoca ser a outros credores. Ou se, pelo contrário, se mantêm problemas em que as instituições estão a assumir esse prejuízo naquilo que é já um orçamento muito exíguo. Esta era a primeira questão. A segunda questão, não podia também deixar de vos colocar, que tem a ver com as alterações à lei de financiamento do ensino superior. A Assembleia da República não foi tida nem achada neste processo e, portanto, nós não conhecemos de forma formal, pela mão do Governo, qualquer proposta de alteração à lei de financiamento do ensino superior. O Governo pode fazê-la por decreto-lei e, portanto, independentemente de existir apenas um plenário a 22, por decisão do Governo, pode publicar essas leis de alteração, essas alterações à lei, através de um decreto-lei e, portanto, basta uma decisão e em final de julho, princípios de agosto, pode ainda fazê-lo e, portanto, nós não conhecemos, queríamos saber, se nos puderem dizer, qual é o compromisso da tutela relativamente a isto. Abandonou esta proposta, que no nosso entendimento era negativa para as instituições de ensino superior, ou pelo contrário, aguarda publicação. Nós não temos qualquer informação sobre isto e, se nos pudessem dar, era importante. Uma última questão que se prende com a situação daquilo que decorre do Orçamento de Estado relativamente à manutenção, ao impedimento à progressão e ao aumento das despesas relativamente à massa salarial e o prejuízo que isto significa. Nós temos recebido aqui leitores, por exemplo, de algumas universidades que há muitos anos que respondem a necessidades permanentes e não transitórias das instituições e, portanto, temos também por via da aplicação de normas do do Orçamento de Estado, o Governo, de forma direta e indireta, a promover nas mãos das instituições o recurso ilegal à precariedade, no nosso entendimento, é prejuízo na vida destes docentes, mas também na vida e na qualidade pedagógica das instituições, e, portanto, era uma preocupação que também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, não poderia deixar de colocar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para finalizar a ronda de perguntas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, cumprimentar os seus reitores. Serei muito direto, com apenas duas considerações e uma conclusão. A primeira consideração é aquela que eu creio que já tinham percebido e foi materializada ao longo desta reunião, é que uma matéria com esta complexidade, com este tipo de valor para o enquadramento do funcionamento do Estado, não deveria ser discutida de forma de contrarrelógio em final de legislatura. Correrá mal, já sabemos que vai correr mal. É certo que a maioria e o Governo dirão sempre que há um período de transição e que aí se procurará resolver qualquer problema que existam. No nosso entendimento, não é esta a forma de fazer legislação, porque a estabilidade legislativa é um valor em si mesmo e deveria ser também um valor a ser preservado pelos Governos com alguma maturação. E isto acontece não por culpa da Assembleia da República, mas sim por culpa do Governo. Não porque o Governo não tivesse um grupo de trabalho a funcionar há mais de um ano atrás, tinha, mas porque apenas na semana passada nós discutimos na Generalidade aqui na Assembleia da República, porque apenas uma semana antes tinha sido entregue este diploma aqui na Assembleia da República. Ora, desta forma, de facto, diz-nos o povo português que depressa e bem não há quem, e aqui nem mesmo a Assembleia da República consegue contrariar este ditado. Uma segunda consideração é que, independentemente, e eu já vou tecer comentários em concreto sobre as vossas propostas de alteração, mas independentemente delas serem aceitas, nós votaremos contra esta proposta do Governo. Ela não tem outro objetivo que não tornar ainda mais vincado na legislação e no enquadramento orçamental vigente normas restritivas sobre a forma de gerir as receitas do Estado. E nós consideramos que tem sido mau o caminho que tem sido levado até agora, de forma incorreta, não racional e muitas das vezes colocando em primeiro lugar o corte do que o investimento. E muitas vezes o investimento agora pode originar maior racionalização da despesa no futuro e uma melhor gestão de dinheiros públicos. Mas nós não vemos isto nesta assunção do Estado e nem na estratégia que esta lei de enquadramento orçamental tem, porque ela é claramente a materialização da ideia de que não devem existir medidas contracíclicas na gestão das contas públicas. Resultado disso, se nós tivermos uma situação de crise económica, não havendo medidas contracíclicas, o resultado que temos é que é o próprio Estado quem ajuda a agudizar essa crise económica. Ora, esta lei de enquadramento orçamental faz exatamente o vínculo na lei daquele preceito que já vem do Tratado Orçamental e coloca em lei aquilo que nunca foi dado como legitimidade pela democracia, porque nem o Tratado Orçamental foi democraticamente levado para votação aos povos europeus, particularmente ao povo português, nem, por outro lado, há, do nosso entendimento, uma legitimidade democrática para restringir governos futuros legitimamente eleitos na sua condução das contas públicas, que é exatamente o que esta lei de enquadramento orçamental procura fazer. Não estou com isto, e eu creio que também, para ficar claro, devo dizer, a defender qualquer despesismo e qualquer falta de ponderação na condução dos destinos públicos. Deve existir, quer o combate ao despesismo, quer essa ponderação. Agora, o que nós não deveremos ter é, pela lei, a retirada da capacidade democrática de um povo decidir sobre os seus destinos, também no que toca à condução dos dinheiros públicos. E, por isso, como nós não antevemos que a maioria possa ter qualquer alteração nesta lei, ou possa permitir qualquer alteração nesta lei do debate de especialidade, mesmo sendo ele exíguo, nós não antecipamos a alteração da nossa votação, que já foi contrária na generalidade e que nós acreditamos que será contrária também na votação final global, exatamente porque não antecipamos esta alteração da posição da maioria. E agora a conclusão é que nós acompanhamos as vossas propostas, achamos que elas são sérias, são válidas. De facto, eu não vou também entrar na discussão sobre se esta é uma vontade premeditada, se é uma vontade acontecida ao longo de um processo que ninguém controlou e depois chegou aqui à Assembleia da República, para lá da vontade do primeiro dos ministros, não quero entrar nessa guerra ou nessa assunção de quem é a responsabilidade, achamos é que vocês têm total razão naquilo que estão a colocar em cima da mesa. Em primeiro lugar, pelo desvalorizar da autonomia das instituições públicas de ensino superior que está em causa nesta proposta de lei, e por isso essa vontade é inequívoca, está lá na proposta de lei e essa é um coartar da autonomia. Por outro lado, na forma de gestão das receitas próprias, que nós consideramos também que não deve ser coartada essa capacidade às instituições, mesmo percebendo e acompanhando a crítica que é feita, que esta interpretação da lei pode ser contraproducente até na procura de receitas próprias. Dito isto, nós acompanharemos. Eu creio que, pelas declarações de todos os grupos parlamentares, será possível fazer que estas propostas apareçam enquanto propostas de alteração subscritas por todos. Se assim não for, nós faremos também enquanto proposta de alteração do nosso grupo parlamentar. Mas, mesmo que ela seja aprovada, e nós votando a favor dela, com toda a clareza também digo aqui que não alterará a nossa votação final no diploma como em geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluídas as intervenções, a roda de intervenções dos grupos parlamentares, devolvo-se a palavra ao grupo para responder às questões levantadas pelos Srs. Deputados e também para poder tecer as considerações que considerarem adequadas, podendo gerir o tempo como entenderem e podendo haver intervenções dos Srs. Reitores.
Muito obrigado. Eu tentaria responder então às questões objetivas que colocaram e o meu colega João Gabriel também, mas os outros colegas farão os comentários que entenderem. Relativamente à Sra. Deputada Rita Rato, pois a dotação suplementar de facto já foi comunicada às universidades, foi comunicada à universidade, já está, há processos que têm a ver com o modo como ela é dividida entre as universidades e os serviços de ação social, também o modo como ela está a ser paga depende de universidade para universidade, porque houve universidades que em junho requisitaram dois duodécimos e outras que não, mas portanto é um assunto que do nosso lado está resolvido e está, portanto, do nosso lado encerrado. A questão da nova, chamemos-lhe forma de financiamento, ou o novo quadro da proposta de financiamento para o ensino superior. Nós recebemos, este processo tem estado a ser discutido com o CRUP, recebemos este fim de semana uma nova versão, que é um documento extenso, com 166 páginas, que começamos hoje na reunião de manhã a analisar, mas, portanto, recebemos uma nova versão que está agora a ser analisada pelo CRUP, que é uma versão que, além de algum modo fazer alguns acertos face à versão anterior, tem uma proposta do modo como é que este procedimento poderia ser implementado ao longo dos próximos anos. Mas como digo, é um documento muito extenso que recebemos este fim de semana. A terceira questão, que a senhora deputada referiu como impedimento salarial ou os tetos de massa salarial, essa situação é de facto muito específica de universidade para universidade. Há universidades que são mais confrontados com ela, outras não, também depende até de questões de reformas em várias universidades, mas aquilo que referiu da questão dos leitores é uma questão que tem sobretudo a ver com o caso, mais uma vez, ela é específica de universidade para universidade, mas tem sobretudo a ver com leitores que não fizeram o doutoramento. Na maior parte das universidades, os leitores que fizeram do doutoramento depois, eu diria que na maior parte dos casos, depois migraram para o sistema, no alvo de, foram alvo de, tiveram, houve concursos e conseguiram ganhar os concursos e, portanto, estão no sistema. Temos uma situação complicada para os leitores que não fizeram doutoramento e que, de facto, em alguns casos, o poderiam ou deveriam ter feito. Mas é uma situação muito específica e cada situação e cada caso tem que ser visto caso a caso e que, portanto, nos merece essa leitura. O meu colega João Gabriel para responder à questão do artigo 5º.
Pois, em relação ao artigo 5º, a razão de ser da alteração do início é que há aqui uma alteração de granularidade. O artigo inicial, a redação que está na proposta aprovada na generalidade, coloca a granularidade ao nível da lei no seu conjunto, o diploma. Ora, e esta alteração que nós propomos coloca a granularidade ao nível da norma. Ora, Quando nós temos ao nível da lei, as leis têm muitas coisas, e se nós vamos discutir qual é que, enfim, dentro desta hierarquia das leis, qual é que se aplica primeiro, qual é que se aplica segundo, estamos no nível da lei, torna-se muito difícil, porque há algumas coisas que faz sentido que se apliquem primeiro ou se apliquem depois, e, portanto, é extremamente difícil argumentar, nomeadamente com a Direção-Geral do Orçamento, mas é apenas um dos setores onde isso é difícil de argumentar, não estou aqui a pôr nenhuma diabolização da Direção-Geral do Orçamento. Nós entendemos que as questões têm que ser analisadas ao nível da norma e não do diploma, e como aquilo que estava no artigo anterior era precisamente a definir que este diploma se sobrepõe aos outros diplomas, nós então dizemos, sem prejuízo do que está dito, isto é, que este diploma genericamente, a lei do enquadramento orçamental, se sobrepõe aos outros, ao nível da norma. Então, nós queremos discutir se a coisa se aplica mais num sentido ou no outro, porque, de facto, há normas específicas do ensino, para as instituições de ensino superior espalhadas por muitos diplomas, como é natural, não é? Conforme a matéria que é tratada. E, portanto, trazer isso para o nível da norma é muito mais operacional e liberta-nos de muitos dos efeitos colaterais que eu há bocado mencionava. Não é? Eu já agora só um pequeno comentário em relação à questão dos leitores. Há uma coisa que é importante referir, é que os leitores são todos contratados por convite, de acordo com a lei. Não há concursos. Ora, nós estabelecemos uma norma transversal que faz com que todos os leitores, muitas vezes entrados por convites simpáticos, de repente colocá-los todos em contratos definitivos até à aposentação, não é uma boa forma de promover o mérito entre as universidades. Concursos. Os leitores desde sempre puderam concorrer aos concursos quando eles existem, em pé de igualdade com outros. Aliás, eu até podia acrescentar que os leitores são contratados apenas para dar aulas, é isso que está no estudo de carreira docente. E um docente universitário espera-se de outras atividades. E, portanto, os leitores que de facto assumam essas outras atividades, que façam o seu doutoramento, pois têm plena possibilidade de concorrer aos concursos que todos os outros concorrem. Aqueles que escolheram não fazer, manter-se no seu contratozinho, enfim, convidado a termo e só dar aulas, eu acho que não podem ser tratados em pé de igualdade com aqueles que de facto fizeram o esforço de alargar a sua área de intervenção.
Voltando a chamar a atenção que cada caso é um caso e poderá haver casos muito específicos, eu diria que na generalidade dos casos não existirão leitores que fizeram os seus doutoramentos e que não conseguiram ter a sua situação resolvida. Diria que será uma exceção absoluta a alguma situação. Pelo menos na minha universidade, eu, por exemplo, não conheço nenhum caso desses. Eu gostaria apenas de, além de agradecer, de, portanto, solicitar, do ponto de vista do grupo, podemos ainda apresentar novas propostas, então as tais que eventualmente não teriam chegado ou não estarão aqui, mas que nós subscrevemos. Portanto, o grupo mandou formalmente duas propostas para o Presidente da Comissão, mas mandaremos as outras duas hoje de tarde, portanto, que são as alterações ao artigo 56 e 57.
Sim, relativamente a essa questão, nós creio que o prazo para entrega de propostas de alteração é até ao final da semana e não está fixado ainda.
Nós faremos isso hoje.
Mas a discussão na especialidade será no início da próxima semana, porque terá que ser votado, como já aqui foi dito, na votação final global, no dia 22. Portanto, havendo propostas adicionais, agradecer que pudessem fazer chegar à Comissão, que serão distribuídas por todos os grupos parlamentares, ainda há tempo de eles poderem, se assim o entenderem, incorporar nas propostas de alteração que poderão apresentar numa data que ainda não está fixada. Eu não vejo da parte dos seus deputados manifestação de intenção de uma segunda ronda.
Só um esclarecimento. Do ponto de vista logístico, é uma segunda proposta para além da que já temos, ou voltamos a reformular a proposta e pomos as quatro?
Penso que não é necessário. As propostas já foram enviadas ao Sr. Presidente da Comissão, já estão aqui. Propostas adicionais, aquelas que referiram agora no decurso da audição, ou outras que, entretanto, venham a considerar adequadas, poderão entregar. Com esta questão, a data para entrega de propostas ainda não está definida, será provavelmente definida na reunião hoje à tarde da reunião plenária da Comissão. De qualquer maneira, poderão sempre obter essa informação por parte dos serviços da Comissão, respeitando essa data, de forma a que cheguem as vossas propostas aos grupos parlamentares antes do final do prazo que os grupos parlamentares têm para entregar propostas de alteração. Poderão, se assim o entenderem, na sua consideração política, fazer suas as vossas propostas. Tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Cabrita. Não, não havendo mais manifestações dos seus deputados para intervir, agradeci ao grupo, aos seus reitores, a vossa presença, os vossos contributos. Muito obrigado. Está encerrada a audiência.